Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, o público que nos acompanha nesta manhã, o nosso assessor legislativo Rafael Dulor, Elivelton Frutos, nosso coronel Luiz Cláudio Talavera, chefe do Estado-Maior da 2ª Brigada de Cavalaria, seja bem-vindo a esta casa, nossos servidores. Um bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 23ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Peço para a vereadora Zuma Ancinello, primeira secretária, que faça a leitura da Bíblia. Isaías 60, versículos 19 a 22, a glória da Nova Jerusalém.
Bom dia a todos. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua mingará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findará. Todos os do teu povo serão justos, para que sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá ser mil, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Amém.
Solicito que a vereadora Zuma Ancinello faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente dessa casa, vereador Carlos Delgado. Bom dia aos nobres colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanha no plenário. Hoje, em especial, nosso coronel, sempre amigo, Talavera, seja sempre bem-vindo a esta casa, os assessores parlamentares, a imprensa local, e os amigos que nos acompanham pela Câmara Facebook Uruguaiana. Primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 2. Aos 15 dias do mês de abril de 2021, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 22ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: vereador Carlos Delgado, presidente; vereador Marcelo Lemos, vice-presidente; Zulma Ancinello, primeira secretária; Egídio de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Bonapace, Bispo Padovan, Joelci Gonçalves, José Zácaro, Manuela Couto e Márcia Fumagalli, vamos retificar, tá? E Paulo Clenubim. Às 9h52, o presidente vereador Carlos Delgado, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião, conforme a resolução número 13/02. Solicitou o bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 57, versículos de 1 a 3. Louvor pela benignidade divina. Ao contínuo, o presidente solicitou à primeira secretária que realizasse a leitura de um trecho da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada pela íntegra. Ordem do dia: foi aprovado os requerimentos de tribuna livre número 10, protocolo sobre os números 366 de 2021. Foram aprovados os requerimentos 106 a 109, protocolizados, respectivamente, sobre os números 369, 372, 373 e 374 de 2021. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Egídio Carvalho. O referido requerimento deverá ser convalidado até às 9 horas desta sexta-feira, no protocolo da Casa. Foi aprovada a indicação 60, protocolizada sobre os números 368 de 2020, Foi aprovada a moção número 43, protocolo 364 de 2021. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima, o projeto de lei 37, protocolo 375 de 2021, do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vincula a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDESH. Foi aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei número 9, protocolo 167 do vereador Clemente, que institui o dia do cão de polícia e da outras providências. Foi apreciado em primeira discussão, retornará à próxima reunião em segunda discussão e votação o projeto de lei número 2 de 2021, protocolo 6 de 2021 do vereador Marcelo Lemos, que consolida as leis de atendimentos às instituições financeiras. Foi aprovada a participação de representantes do Poder Legislativo. Convite número 6, protocolo 371 de 2021. Matérias de expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Projeto de lei número 35, protocolo 365 de 2021. Do vereador Jolsey Gonçalves, que altera a ementa o artigo 1º em seu parágrafo único, Lei Municipal número 5.080 de 2019, dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgias nos locais que especifica. Projeto 2. Projeto de Lei número 36, Protocolo 367 de 2021, do vereador Bispo Padovan, institui o Memorial Virtual da Vítima de Covid-19 e da Outras Providências. Justificativa de ausência parlamentar, número 14, Protocolo 366 de 2021. Correspondências recebidas do Executivo. Número 66, protocolo 362 de 2021. Protocolo número 67, protocolo número 370 de 2021. Correspondências expedidas adversos. Expedidos os ofícios número 140, 141 de 2021. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios 157 a 160. Utilizar os períodos das comunicações, os vereadores Jolsey Gonçalves, do PP, Bispo Padovan, Republicanos, Egídio Carvalho, PP, e Carlos Delgado, PP. Registram-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, às 11 horas e 36 minutos, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Jauber Alves, oficial legislativo, através do trabalho remoto, lavrei a seguinte ata. Sala, vereador Ramão Barbatti Filho, aos 15 dias do mês de abril de 2021. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Zuma Cinello. Só vamos retificar ali secretária, a terceira secretária, a vereadora Márcia Fumagalli. A ata da reunião anterior está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A ata está aprovada. Passamos para a ordem do dia.
Ordem do dia, requerimento de tribuna número 11, protocolo 383 de 2021, da vereadora Zuma Cinello, requer o uso de espaço de tribuna livre para que representante da Secretaria de Desenvolvimento Social possa falar sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Dia 11 de 5. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a proponente, vereadora Zuma Cinello.
A nossa explanação é uma explanação muito rápida para que os caros colegas e o público que nos acompanha possa entender um pouquinho sobre essa importante data, que no próximo dia 18 de maio é celebrado o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data determinada oficialmente pela Lei 9.970 de 2000, em memória da menina Arcele Crespo, de 8 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973, na cidade do Rio de Janeiro, na qual eu faço parte do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes no município de Uruguaiana. Incentiva que em todo o Brasil sejam realizadas ações que visem alterar toda a sociedade sobre a necessidade da prevenção de violência sexual contra as crianças. Diariamente, crianças e adolescentes são expostos a diversas formas de violências nos diversos ambientes por eles frequentados. Desta forma, a família, a sociedade e o poder público devem ser envolvidos na discussão e nas atividades propostas em relação à prevenção ao abuso e exploração sexual, alterando principalmente as vítimas, em sua grande maioria, não têm a percepção do que é o abuso sexual. Ressaltamos a importância do trabalho em rede. Destacamos os Centros de Referência Especializadas Assistência Social, os CREAS, que não são unidades públicas, que funcionam como porta de entrada para o atendimento dessas referidas crianças em situações de risco social ou que tiveram seus direitos violados, em razão da proximidade da data alusiva ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, que solicitei o espaço da Tribuna Livre, que é a Secretária de Desenvolvimento Social, e representantes da mesma, explane as ações que são feitas no mês de maio e como esta a operacionalidade desse trabalho em nosso município. Meu muito obrigada, e essa é uma pequena explanação em relação ao enfrentamento que nós temos o Comitê Municipal Uruguaiana de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado. Seguimos as leituras dos requerimentos.
Requerimento 110, Protocolo 381 de 2021, do vereador Jôsei Gonçalves, solicita ao Executivo realização de vistoria em obras de instalação de esgoto e recuperação de vias, conforme endereços indicados.
Com a palavra, o vereador Jôsei Gonçalves.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, ao nosso plenário e a quem nos acompanha para essa transmissão através da rede social. Senhor presidente, desde que assumimos essa casa, o compromisso junto aos moradores e à nossa comunidade é responsabilidade em nossas ações. E a gente recebeu nesta casa, que é um fato histórico, e até comemorado pelos colegas, que apresenta o diretor da BRK, coisa que há muito tempo não acontecia. Mas tenho a oportunidade de dizer, porque eu encontrei ele na rua e disse para ele que a trégua acabou. Então, primeiramente, a gente procurou a questão dos meios legais, e as obras foram retomadas em nossa cidade, após o licenciamento delas, e é o seguinte, acabou. Então, a gente antes mesmo, a minha equipe foi para a rua e verificou, antes de começarmos os trabalhos de instalação da rede de esgoto, na sequência. Estamos cobrando junto ao Executivo, então. Por mais que seja líder de governo, o Executivo tem que dar a resposta para esta casa. Estou cobrando a participação da nossa Comissão de Fiscalização dos Serviços Prestados pela BRK, que junto com a Comissão de Serviços Municipais dessa casa, vamos em alguns locais que foram apontados por nós. Pois iniciou a instalação de rede de esgoto e as ruas não estão sendo recuperadas. É dinheiro público que foi colocado fora, pois fizemos cascalhamento e patrulhamentos em várias ruas da cidade, e eles abriram, instalaram o esgoto e as ruas estão em péssimas condições. Já avisei a empresa ontem que a gente está... Então, para dar sequência ao serviço, primeiro tem que finalizar. Isso essa casa vai voltar a fazer. De forma agora responsável. Tenho certeza que sabemos as nossas ações e os meios legais de agir. Então, se tiver que suspender o serviço da empresa, nós vamos suspender. É a função desta casa. Então, eles começam a andar direito, pois acabou a trégua para eles, vereadora Márcia. E nós vamos para a rua. A minha equipe conseguiu mapear, nós temos fotos e imagens de serviços mal prestados por essa empresa. E tenho a certeza que disso, a trégua acabou. Nós vamos começar a cobrar deles já. Então, obrigado, presidente.
Feito o registro. Vereadora Zuma, continua a leitura.
Requerimento 111, protocolo 384 de 2021, da vereadora Zuma Cinello, solicita ao Executivo providências para substituição de lâmpadas na rua Gregório Bregai Filho, em frente ao número 4309, Cidade Nova.
Consulto os colegas vereadores se há requerimento verbal. Não havendo requerimento verbal, coloco em votação o requerimento de tribuna e os demais requerimentos. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Passamos para as indicações.
Indicação número 61, protocolo 377 de 2021, do vereador Jolsei Gonçalves, indica ao Executivo a criação da Patrulha da Máscara.
Com a palavra, o vereador Jolsei Gonçalves.
Senhor presidente, e a gente se surpreende quando vê alguns comentários nas redes sociais, que eu acredito que é o momento de somarmos forças. E eu digo, tem pessoas que eu acredito que essa questão do Covid ainda não caíram na realidade, né? Ainda não perceberam. E ontem à noite eu estava na UPA, na companhia da também vereadora Manuela, e vendo a situação das famílias indo ali buscar socorro. E ainda tem uns insanos que vão para as redes sociais comentar as ações que nós estamos buscando para tentar juntos coibir esse avanço dessa doença que atingiu mais de 10 mil pessoas em nossa cidade, 225 mortes. E me desculpa, 226. Há cerca de 20 minutos atrás, a E3Z faleceu mais uma pessoa em nossa cidade. 226. Acabou de falecer há cerca de 30 minutos atrás, vereador Egídio. Tenho certeza disso. Então, digo para o senhor assim, ó, a situação é séria. E aí vem as pessoas, quando a gente cria a Patrulha da Máscara, é uma intenção nossa junto ao Executivo Municipal, que é fiscalizar esse bando que está aglomerado agora no calçadão, sem ter nada o que fazer, sem uso de máscara. As ações estão sendo feitas, doutor Paulo, doutor Zácaro. Nós temos buscado dia a dia. Essa casa tem sido responsável na aplicação e na liberação de recursos para o Executivo investir no combate ao Covid. Mas as pessoas que eram para contribuir, que usam a rede social, a pessoa que tem 5 mil amigos, usa a rede social para falar bobagem e criticar uma ação dessa casa, não tem compromisso nenhum com a tua cidade. Será que eles vão perceber quando um familiar dele estiver internado lá, ou quem sabe perdendo a vida, doutor Zácaro? Para eles perceberem que nós estamos lutando com um inimigo sério? Nós estamos buscando ações, do modo coletivo. Por que outras cidades deu certo, Rafael Duló, nosso assessor legislativo? E Uruguaiana não pode dar? Porque nós temos o pessimismo que vai sempre à frente das informações. Eles não querem que aconteça essas coisas. Isso aqui não é decoração. Eu tirei para o uso da palavra em qual os colegas do meu lado estão todos de máscara. Nós temos responsabilidade. Eu faço exame toda semana do Covid. E as pessoas acham que só quer decoração? Só que salva vidas. São 226 mortes, vereador Egídio. Só que salva vidas. E eles acham que isso aqui é uma brincadeira decorativa para colocar no rosto? Não, seu irresponsável. Cuida da tua família e simplesmente use máscara, em vez de estar aglomerado no calçadão nesse momento, falando bobagem. Vai para tua casa proteger tua família. Isso é responsável. E eu me laço porque eu perdi um ente querido. E tenho certeza que não foi por cuidado. Eu tenho certeza disso. A doença chegou lá. Mas tem responsáveis que estão brincando, sim. Então tenha certeza que é mais uma ferramenta que nós estamos buscando junto ao Executivo e tem condições de colocar em prática. Pois vem para o centro, fez as suas compras, foi no banco, retorne para sua casa. As pessoas ainda insistem em fazer festa. Final de semana tinha festa no Plano Alto. Tia, pelo amor de Deus, vamos encarar a realidade. A coisa é séria. Eu espero, presidente, espero que a secretária de saúde e agora a administradora da casa não tenha que retornar nessa casa e usar a tribuna dizendo que o número que ela disse ficou para trás, que era 300 mortos. Mas vamos chegar, porque as pessoas não estão mudando. Eu torço, eu pedi a Deus que ela não volte nessa casa para me dar esse número. Mas pelo que eu estou vendo dia a dia, nós vamos chegar sim. E as pessoas ainda insistem em achar que nós estamos brincando. Brincando está você que não acompanha as ações da Câmara dos Vereadores. Quantas pessoas estão online agora, meu amigo Henrique? 7? Isso é um absurdo. Uma comunidade que quer cobrar numa rede social tem que vir para esta casa. Tem que acompanhar as nossas ações nas redes sociais. E ver que o vereador não está brincando. Nós estamos fazendo a nossa parte. Sim. Então façam de vocês. Obrigado, presidente.
A vereadora pede uma parte.
Uma parte, a vereadora Zuma.
Obrigada, vereador Juca. Importantíssimo, né? Inclusive, dias atrás eu comentava com o nosso presidente a respeito do que poderíamos fazer a respeito da cobrança sobre o uso de máscaras. Que bom, e me somo, né? Não é o papel, não é a indicação. É essa casa se somar às indicações que são propostas aqui dentro. E eu recebi, vereador Juca e amigos que nos acompanham, várias ligações. Vereadora, liga para a Romu. Pede para a Romu vir para a Praça Barão do Rio Branco. Está lotada, a praça está cheia. E aí, ligamos. Eu confesso que eu liguei. Eu pedi, né, ajuda. Porque a praça não é... Nós estamos em bandeira preta. A praça não é... Inclusive, nós temos ali a sinalização, sábado. Eu estava chegando na farmácia e até veio das pessoas que trabalham na parte da fiscalização, e disse, vereadora, nem deixa o teu carro aqui, porque a gente já vai isolar a praça. Isso não era 8 horas da noite ainda. Então, essa é a preocupação do executivo em nos proteger. E de que forma? Isolando as praças, parques, mas mesmo com isolamento, as pessoas continuam vindo à praça. Pessoal, o nosso vereador protocolou, nós nos somamos, eu me somo, vereador Juca, a fiscalização das máscaras, como eu estou pedindo, já fiz indicação a respeito das aglomerações nos supermercados, né, nas lotéricas, é muita aglomeração, gente, não tem o distanciamento social, vamos nos cuidar, são 226 vidas perdidas em nosso município, isso só no nosso município, percorremos Alegrete, São Borja, é muita perdas de pessoas, é muita dor para os familiares. Então, nós que estamos com saúde, vamos proliferar, vamos usar máscara, vamos sair o necessário. Não há necessidade de estar nas praças aos domingos, nos parques. Precisa vir a fiscalização para fazer retirada, como foi feita no domingo à tarde, a Romu pedindo com delicadeza. Tá? Não venham dizer que a Romu chegou gritando, fazendo, porque não. Nós assistimos a retirada das pessoas. Foi gentilmente pedindo que se retirasse. E as pessoas, no momento ali, obedeceram, né? Mas não há necessidade disso. Vamos usar nossa fiscalização para coisa mais séria, não para pessoas que estão desobedecendo as regras do decreto. Então fica aí o nosso recado, né? E nos somando à patrulha da máscara aí, vereador Juca. Obrigada, presidente.
Obrigado. Vereador Egídio, palavra.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário que nos acompanha, assessor Rafael Dulor, assessores e vereadores, eu acompanhava atentamente o estado emocional do vereador Joalcei Alves. E entendo o que ele está vivendo e esse clima, esse momento, esta emoção que transmite tanta preocupação para nós deveria ser de todos os cidadãos uruguaienses neste momento. O Joalcei falava em... Quando saí do rádio, 224, 226... De ontem para cá, 12 pessoas faleceram, amigos, senhoras e senhores. E atentamente ouvia e fiz referência hoje, vereador Paulo Kleino Bing, ao que disse o senhor ontem aqui, quando ouvíamos a coordenadora do programa Covid, o secretário de saúde, a coordenadora do programa Covid, a secretária, a coordenadora Lilian e o secretário Diego Cantori. O senhor falava e eu imaginava uma situação daquelas cenas da Segunda Guerra Mundial, daquelas guerras que nós já acompanhamos, só através de filmes, nunca convivemos com uma guerra. E o vereador Paulo Klambin dizia, na Santa Casa nós temos os leitos todos lotados, a UTI não há lugar para ninguém, nos corredores nós temos pessoas em leitos, nós temos pessoas em cadeiras, pessoas sendo atendidas, sendo tratadas para o Covid em cadeiras. E acreditem os senhores, disse aqui o vereador Paulo Kleino Bing, nós temos casos de pessoas que estão dentro de automóveis em frente a hospitais sendo atendidos, cuidados por familiares e atendidos pelos profissionais da saúde. A que ponto chegamos? E eu quero me referir, e hoje falei, vereador Joalcei, na mesma linha da sua preocupação, na mesma linha da sua fala, do quanto nós vemos pessoas inconsequentes e totalmente irresponsáveis. O que pensam essas pessoas que não estão usando máscaras? Fiz um teste outro dia, do posto 7, lá da União das Vilas, passei pela Avenida João Lopes e cheguei até o trevo de acesso ali, Avenida Setembrino de Carvalho, 14... Hein? 800 metros, vereador. Bom, 14 pessoas, entre jovens e não só jovens, mas também senhoras, pessoas de idade, senhoras e senhores, idosos, usando a máscara, porque como se aquilo fosse um equipamento, um aparato que não tem a mínima utilidade. Então, quando vai cair a ficha, eu peço aos senhores que façam esse teste, que parem um momento. A gente, às vezes, apercebidamente, não nota, né? ou não atenta para esse tipo de coisa. Parem um pouquinho em uma rua, em qualquer local, em qualquer bairro, e vejam que nós temos de pessoas ignorando esta prática que é a única que pode nos impedir de nos contaminarmos. Então, nós temos muitas pessoas que estão colaborando com a Covid. Estão sendo responsáveis por esse quadro de 12 pessoas mortas de ontem para hoje, meu amigo. Senhoras e senhores, isto é absurdo. Esse é um quadro de guerra, doutor Paulo Cranobin, conforme juntando esses dados às suas informações ontem, isso me preocupou muito. Então, nós temos que fazer uma guerra no bom sentido para combatermos essa prática que é extremamente nociva, está na contramão daquilo que nós estamos lutando para combatermos e evitarmos o Covid. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente.
A palavra é a Dra. Manuela.
Bom dia, colegas, bom dia, presidente, bom dia, público. Me incomoda um pouco, gente, esse discurso de que a população é culpada, apesar de sermos, tá? Porque a obrigação da fiscalização é do governo, são das autoridades. A gente vê carros, tanto da Brigada, da Rumu, passarem por pessoas sem máscara o tempo todo, entendeu? E então o executivo está disposto a fazer, a aumentar essa fiscalização, a levar realmente a sério, a fazer, porque eu sei que levam a sério, mas o que que acontece? Quando a pessoa passa, todo mundo quer que use máscara, entendeu? Todo mundo faz o discurso certo. Só que na hora que a pessoa passa por ti, tanto como autoridade, tanto como executivo, tanto como a fiscalização, ninguém fala nada. Eu já me indispus no supermercado, já pedi para colocarem máscara. Um senhor foi pedido para ele botar máscara, ele disse que não, com a máscara no queixo. E aí, o funcionário do mercado olhou para o guarda do mercado, fez um sinal e o cara não foi. As pessoas não estão dispostas ao enfrentamento. Ninguém quer se indispor com ninguém, entendeu? E eu acho que a gente tem que ter coerência no nosso discurso. Porque não adianta a gente dizer aqui que está morrendo um monte de gente, que é grave. E como legisladores, apoiarmos flexibilizações, tornar essencial o que até então não é, ou pode não continuar sendo, pode continuar não sendo. Não adianta eu dizer aqui uma coisa e na hora de votar eu pedir outras coisas para agradar um setor, para agradar outro, ou não dizer não para uma coisa que se tem que dizer, porque vai me dispor para um lado. Entendeu? E é isso que eu peço. E essa casa, queridos colegas, com todo respeito, rejeitou com uma desculpa esfarrapada, de desculpa, mas que não cabe e que eu não engoli, porque eu sei que está certo, está certo, está dentro da lei, o projeto dos royalties. As professoras estão nas escolas, elas são obrigadas a estar lá, elas têm que entregar material, elas têm que fazer esse tete-a-tete com os pais ou com os adolescentes que vão buscar temas e atividades e tal. Não estão vacinadas, isso é um apelo da população. O meu PL dos royalties garantiria vacinação para 7 mil pessoas. Tá? Nós não aprovamos aqui o consórcio dos prefeitos. A gente aprovou porque ele é um consórcio possível? Ou aprovamos só por aprovar? Porque se ele é um consórcio possível, a gente tem o recurso dos royalties que tem por lei irem para a saúde e educação. A gente podia ter usado isso, tá? E foi rejeitado. Então, eu peço que a gente realmente tenha coerência. E eu conversei com vários colegas, eu expliquei o projeto, eu mostrei parecer do Senado, da Assembleia, da Câmara de Deputados de Porto Alegre, da Câmara de Deputados Federais, e não adiantou, entendeu? Então, eu peço que a gente tenha coerência no que a gente diz e que a gente cobre também da população. Todos nós, como cidadãos, temos que fazer o uso da máscara e todas as medidas, mas das autoridades. Não é possível que um fiscalizador passe reto por uma pessoa sem máscara todos os dias no centro, a toda hora, a todo minuto. Muito obrigada.
Vereadora Márcia, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente, colegas da mesa, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui no plenário e bom dia ao povo que nos acompanha nas redes sociais. Ratificando ali, me juntando ao colega Juca, na importância do uso da máscara, eu gostaria de fazer uma pergunta. Onde eu recebo uma máscara? Nós sabemos que a saúde disponibiliza, entre outros, preservativos, né? E penso que a máscara hoje é extremamente importante, mas aonde eu recebo ela gratuitamente? Porque sabemos que as pessoas estão passando fome e às vezes não tem dinheiro para comprar uma caixa de leite para seu filho. Um leite. Estão pedindo alimentos em redes sociais, em supermercados, implorando por um alimento. Muitas vezes não temos dinheiro para comprar uma máscara. Então, assim, ó, em que lugares que o município está disponibilizando máscara gratuitamente para a população? Porque sabemos que veio recursos para o Covid. E o Covid passa pela prevenção. A prevenção é muito importante. Eu encontro máscara gratuita onde? No posto de saúde, na ESF, é onde que eu encontro máscara gratuita para mim me proteger, proteger minha família. Então, eu deixo esse questionamento, né? Penso que é importantíssimo que seja distribuído em massa para a comunidade máscaras, né? Principalmente usando recursos do próprio Covid. Não é? Porque muitas vezes a pessoa não tem recurso para adquirir uma máscara. Então, eu acho que essa questão deve ser discutida nessa casa, trabalhada, e talvez eu não tenha essa informação, porque as minhas máscaras eu tive que comprar. Então, eu gostaria de saber como que nós faremos uma grande operação de distribuição de máscaras gratuitas para a nossa comunidade, principalmente na comunidade mais carente. E isso pode estar aberto também aos empresários, que também têm sido muito parceiros. Inclusive, sabemos de empresários que disponibilizaram respiradores, doação de lençóis, enfim. A máscara hoje ela é prevenção. E eu entendo como extremamente relevante. Mas tem que haver uma distribuição gratuita. Porque nem todo cidadão tem dinheiro para comprar uma máscara hoje, porque às vezes ele tem que escolher entre comprar uma máscara e comprar uma caixa de leite para o seu filho. Então, eu deixo aqui essa questão. Muito obrigada.
Peço a palavra, senhor presidente.
O vereador Padovan.
Eu concedo meu tempo ao vereador Jolsey.
Senhor presidente, acabamos de receber a informação do secretário de saúde. Os postos de saúde estão todos eles com máscaras. Acabamos de ligar agora para o secretário de saúde do município. Nosso posto de saúde tem máscara, então a função dessa casa também é divulgar. Vamos cobrar do executivo que divulgue, mas os colegas vereadores também vão divulgar. E quanto a alguns pontos para nós anotarmos, e eu vejo assim, até fugimos ao tema, mas é importante, quanto à destinação de recursos públicos, concordo, responsabilidade, sendo que nós tivemos um aporte, essa casa, de mais de 6 milhões de reais para investimento, tanto em saúde quanto em educação. Alguns dias atrás, mais 2 milhões para Santa Casa de Uruguaiana, trabalho do executivo, todo recurso aplicado pelo executivo passa essa casa para ser fiscalizado, e essa é a nossa função. Se liberamos 2 milhões para Santa Casa, vamos ir lá na Santa Casa, saber onde foi investido. Inclusive, foi um pedido por nós, do vereador Marcelo, que retornasse o recurso onde foi investido. A nossa obrigação fizemos presente. Estivemos presente lá, conversando com a secretária Thaís, com a diretora do hospital, administradora, presidente Delgado. Estivemos na Santa Casa, tivemos acesso às planilhas de gasto, né? A qual a medicação custava R$ 10,00, hoje custa R$ 170,00. Isso é responsabilidade do vereador. Se informar, denunciar ao Ministério Público, assumir regular, é um absurdo o que está acontecendo. Mas é a lei da oferta e da procura, né? Mas a gente sabe dito. Outra questão dos royalties, como diz a colega vereadora Manuela, E tenha certeza disso. Se a senhora encontrar a vacina, eu dou o meu salário o ano inteiro para a compra da vacina. Eu, vereador Juca, estou propondo nesta casa. Se a senhora me disser onde vende a vacina, eu dou o meu salário do ano inteiro. Posso dar a palavra? Posso continuar usando a palavra?
Sim, é que não é só isso.
Posso continuar a palavra? Posso repetir? Então, se for essa questão dos ROI, nós estamos falando em R$45 mil investido em educação, e qual ano passado teve um suporte de 5 milhões a mais para a educação do município. Uniformes, não estamos tendo aula, tem famílias recebendo alimentação dentro das suas casas, alunos que não estão indo dentro da escola. Material didático sendo entregue. A saúde tem recebido, sim, suporte do governo federal. A gente sabe que é pouco, porque o recurso para a saúde não tem. A gente tem que investir o quanto mais puder. Mas a questão toda nossa no início, do que a gente fala, eu sei que até as experiências, mas nós podemos transferir. Mas é responsável do vereador, vereadora. Indicaram um executivo da forma pautada e legal para com que ele comece a fiscalizar. Eu não posso colocar um rumo e fugir dos princípios delas de fiscalização dos órgãos públicos e espaços públicos se eu não der um desferimento para ela o que deve ser feito. A minha indicação junto aos colegas, eu acredito, é indicar ao executivo que converse com seus órgãos fiscalizadores uma maneira de abordar o cidadão, orientar, notificar, em último caso, multar. Isso é a responsabilidade nas ações, vereadora. E não é somente apontarmos, vai lá e corre o pessoal para casa, eu tenho que ter amparo legal. E para isso é a função de um vereador. Indicarmos de forma legal, amparada, para que o executivo venha a orientar os seus meios de fiscalização para que coloque em prática. A senhora é notória, a senhora está na rua, e ontem a gente estava na UPA à noite, e me surpreende, porque a senhora viu que tinha algumas pessoas sem máscara lá. Então, qual é a forma que eu vou chegar como vereador e a senhora dizer, coloca a máscara? E ela me dizia, onde está a lei que eu sou obrigado a usar máscara? O que o município vai fazer se eu não usar máscara? Isso é um amparo que nós temos que dar para os nossos órgãos fiscalizadores. Isso que eu busco. Quanto à questão de discussão de projetos e coisas, nós passamos por uma comissão, podemos retornar, a senhora tem direito a retornar todos os projetos necessários, baseadamente, mudando os seus fatos. Tenho certeza que essa casa vai julgar. Não é questão dos colegas, é responsável nosso em mudar nossas ações. Acabar com o ciclo vicioso e ser um ciclo mais responsável. Mas eu acredito que a gente está aqui para avançar e tenha certeza, como eu disse para a senhora, nós vamos avançar quando o projeto for bom e responsável, vai ter todo o apoio dessa casa, principalmente desse líder do governo. Obrigado e bom dia.
Ninguém mais queria se manifestar. Passamos para a indicação 62.
Indicação número 62, protocolo 378 de 2021, do vereador Egídio Carvalho, indica ao executivo a criação de um posto avançado de corpo de bombeiros. Também do vereador Egídio, indicação número 63, protocolo 379 de 2021, do vereador Egídio Carvalho, indica ao executivo a criação das cozinhas comunitárias em nossa cidade.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, exatamente, fiz o encaminhamento de um pedido a partir de uma conversa que tive com o comando da Corporação de Bombeiros de Uruguaiana. Conversei com o tenente Evaldo sobre a extensão da Corporação de Bombeiros. É uma reivindicação antiga. Governos anteriores já projetaram a extensão, mais um posto da Corporação de Bombeiros nas proximidades da Praça Farroupilha, mas ficou apenas nos planos, nas conversas e no papel. E hoje é de extrema necessidade que tenhamos mais próximos dos bairros. Uruguaiana cresceu muito. Hoje, para termos ideia, um sinistro acontecendo lá na Vila Salvador Faraco, acionado o carro de bombeiros até que confirme o operador se não é trote, esse carro leva às vezes de 15 a 20 minutos para chegar até a João Paulo. Estou usando como exemplo esse bairro distante de Uruguaiana, vereadora Manuela. Se a casa é de madeira, uma casa humilde, uma casa de periferia, em 20 minutos o que sobra? Ou se alguma pessoa está dentro dessa residência, quem pode salvá-la? Em 20 minutos, não há a mínima condição. E hoje nós convivemos com este quadro. Grande parte das casas pequenas, das casas de pessoas pobres, da periferia, quando existe um fato, um incêndio em razão da energia elétrica, em razão do botijão de gás, às vezes a partir do uso de uma vela, né, para suprir a falta de energia, ou da queima de um famoso espiral para espantar mosquitos, quando os bombeiros chegam não há o que fazer. Só chegam lá para isolar a área, enfim, e fazer o boletim. Então, esta extensão é fundamental. Conversando com o comandante Evaldo, e disse-me ele que a estrutura existe suficiente, ou seja, a ferramenta é farta hoje, com efetivo também disponível. Falta, ou faltava o local para que este posto avançado pudesse então concretizar-se. E em conversa rápida que tive com o prefeito Rony Mello, ele me garantiu que onde está situada hoje a escola Ernesto Dornelles, que é uma escola estadual e que aquela área está sendo devolvida ao município, ali então pode-se planejar em estender esta corporação que contaria com um caminhão disponível e mais quatro bombeiros. Três bombeiros fariam o trabalho de combater o fogo com um motorista. Isso seria fundamental para aquela parte ali que atenderia vários bairros. Santo Inácio ficaria mais próximo das vilas da Coab, da União das Vilas, da Vila Júlia, do bairro Mascarenhas de Moraes, e seria importantíssimo ainda também para atender sinistros que acontecem em nível do interior do município, como Barragem, Sanchuri, localidades do interior, e que esses caminhões, pelo fato de carregarem água, o peso é excessivo, e eles não podem transitar em alta velocidade. Então, essa questão está bem encaminhada. Falta agora irmos com o comando da Corporação de Bombeiros até este local da Escola Ernesto Dornelles para vermos as possibilidades e as condições que oferece aquele local para adaptar a esta corporação, que é uma grande conquista em tratando-se de segurança para a comunidade uruguaianense. A propósito das cozinhas comunitárias, é um projeto que eu tenho me dedicado, e evidente que depende da aprovação da Câmara Municipal de Vereadores com a sanção do prefeito. É um projeto de indicação e que pode suprir, senhor presidente, a falta de atendimento aos que moram muito distantes aqui da área central e que contam com o restaurante popular, mas que essa prática se inviabiliza no momento em que quem reside, vou dar outro exemplo, nas proximidades dos parques da Agrícola e Pastoril, naquelas imediações ali, vereador João C., e que tem que pegar o ônibus para vir almoçar no restaurante popular. Vou usar aquele pessoal que mora no Lixão ali, por exemplo. São pessoas carentes. Eles teriam condição de pagar passagem de vir de lá até o centro e retornar ao seu local de origem depois de almoçar no restaurante popular? Embora com a carteirinha de gratuidade? É óbvio que não. Então, essas cozinhas que atenderiam os bairros mais distantes, e elas poderiam funcionar com emendas parlamentares, e por que não? Não precisa de muito luxo. Elas poderiam funcionar com abrigos, com bancos, e ali, para essas pessoas carentes, poderia ser servida alimentação básica, como arroz, feijão, carne, um suco, um pedaço de pão, e nós teríamos aí a certeza de que, muitas vezes, esta comida que é enviada através das cestas básicas, não sabemos nós se elas vão parar no seio da família, essas cestas básicas. Às vezes fica no meio do caminho, ou naquela banquinha famosa que vende aquilo, ou naquela banquinha que vende a pinga. Às vezes as cestas básicas ficam no meio desse caminho. Eu não estou afirmando que 100% disso venha a acontecer. Mas há muitos anos trabalho com esta prática de atender as pessoas que precisam de comida e conheço muito bem essa história. Nós teríamos aí a certeza de que essas pessoas, sim, estariam sendo alimentadas nessas cozinhas comunitárias que poderiam funcionar de segunda a sábado. Pátios de escolas, estruturas escolares poderiam servir inicialmente para esta prática que será muito salutar e que se complementaria aí esse aspecto fundamental de atender as pessoas menos favorecidas. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Parabéns pelas indicações. Conte com o apoio desta casa.
Indicação número 64, protocolo 388 de 2021.
do vereador Paulo Clenubim, indica ao Executivo revitalização e instalação de tabelas de basquetebol em área da Receita Federal destinadas à Prefeitura.
A palavra, o vereador Paulo Clenubim.
Parece estranho, né? Em plena pandemia de Covid, doutor Paulo Clenubim preocupado com quadra de basquete, né? Acontece que aquela área ali da Receita Federal foi cedida à Prefeitura através de contrato...
Devolução da área municipal.
Através de um convênio de cedência de espaço. E ali naquele local existe a estrutura de uma antiga quadra de basquete.
Futsal e basquete.
E nós, durante o período em que estivemos na Secretaria de Esportes, através de emenda parlamentar do deputado Carlos Gomes, adquirimos tabelas de basquete e ainda existem algumas disponíveis. Então, indicamos para que, durante esse período da pandemia, seja revitalizado aquele espaço, a exemplo de outros espaços que foram revitalizados durante os 4 anos anteriores da gestão Rony Mello, e que se coloque, inclusive, ali um projeto de inclusão social, né, em parceria com, de repente, com o Panathinaikos ou com a própria Luba, que já trabalha em conjunto com a Secretaria de Esportes. Então, para mudar um pouco esse panorama, né, de Covid, a vida um dia vai voltar ao normal. E a cidade vai precisar voltar de novo a olhar as pessoas e incluí-las socialmente. Então essa proposta vem de encontro a isso, sem que se esqueça do momento que nós vivemos. Obrigado.
Obrigado, doutor Paulo. Então, as indicações estão em votação. Quem concorda, permaneça como estão. Quem não concorda, se manifeste. As indicações estão aprovadas. Passamos para o período das moções.
Moção número 44, protocolo 385 de 2021, da bancada progressista. Moção de congratulações e louvor ao Exército Brasileiro em comemoração ao Dia do Exército, 19 de abril.
Vereador João Sei, com a palavra.
Senhor presidente, então, desta casa...
Eu vou convidar primeiramente o coronel Talavera para usar a palavra na tribuna e aí posteriormente a gente se manifesta. Convido os líderes da bancada a acompanhar o coronel.